sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 23 de março. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o sol a brilhar, 17 graus centígrados. Parece que a primavera chegou para ficar. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O primeiro-ministro da Etiópia reconheceu que foram cometidas atrocidades em Tigré. Mais de 130 pessoas mortas em ataques de radicais islâmicos no Niger. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. O julgamento de Carlos Rabelais chega ao fim amanhã. A população afetada pela seca no Namibe foge agora para outras províncias. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, reconheceu hoje perante o parlamento do seu país que atrocidades foram cometidas na província de Tigré, onde forças governamentais já lançaram uma operação contra separatistas locais. O chefe de governo e o tipo disse que soldados que violaram mulheres ou cometeram outros crimes de guerra serão responsabilizados, mas frisou ter havido o que chamou de exageros de propaganda por parte da Frente de Libertação de Tigré. Abiy disse que combatentes dessa organização tinham cometido um massacre na cidade de Maicadra, massacre esse que descreveu do pior do conflito, mas que isso não estava a receber a devida atenção. O chefe do governo etíope confirmou, por outro lado, pela primeira vez, que tropas eritreias tinham entrado em Tigré por recearem ataques da Frente de Libertação de Tigré, mas que tinham prometido deixar a região logo que a situação passasse ao controle das forças governamentais. As forças eritreias têm sido acusadas de cometerem dos piores crimes de guerra na região. Um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia tinha pedido para participar numa investigação conjunta a violações graves dos direitos humanos cometidos por todas as partes. Dezenas de pessoas morreram num alegado massacre jihadista no Niger, disse o governo. Um porta-voz disse que 137 pessoas morreram em ataques no domingo em pequenas vilas próximas à fronteira do Níger com o Mali. O país cumpre, a partir de hoje, 3 dias de luto nacional pelas vítimas. O aumento no número de mortes, que era de pelo menos 60 para 137, torna os ataques de domingo os mais mortíferos já cometidos pelos supostos rebeldes islâmicos no Niger, elevando o número de fatalidades na região da fronteira Mali-Niger para 236 em pouco mais de uma semana. O dirigente da Missão de Observação da ONU às eleições da República Democrática do Congo, Dileita Mohamed, congratulou o país pelo que disse terem sido eleições presidenciais calmas e pacíficas. Mohamed disse que os observadores da União Africana acreditam que as eleições, e citamos, consolidam as conquistas democráticas da República Democrática do Congo. As autoridades eleitorais dizem que os resultados das eleições presidenciais de domingo poderão ser anunciadas em breve. Os primeiros resultados indicam que o presidente Denis Sassou Nguesso está a caminho de vencer um quarto mandato, conquistando 100% dos votos em alguns distritos. Um homem de 21 anos de idade vai ser formalmente acusado de 10 homicídios na sequência do tiroteio na cidade de Boulder, no estado americano de Colorado, em que 10 pessoas, incluindo um polícia, foram mortos. O suspeito foi hospitalizado depois de ter sido ferido por agentes da polícia que ocorreram ao supermercado na cidade de Boulder, a cerca de 45 km de Denver. As idades das vítimas variam entre os 20 e 65 anos de idade. Desconhece-se ainda a razão dos homicídios que ocorreram 6 dias depois de 8 pessoas terem sido mortas em 2 locais de massagens na cidade de Atlanta, na Geórgia. Os eleitores em Israel votam hoje nas quartas eleições parlamentares do país em 2 anos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está no poder desde 2009, enfrenta desafios de vários rivais, incluindo de Yair Lapid, do partido centrista Yesh Atid. A última eleição, realizada em maio de 2020, forçou Netanyahu a fazer uma parceria com o ministro da Defesa, Benny Gantz, num acordo de divisão de poder para formar um governo. Esse acordo, contudo, fracassou em dezembro, com o governo a não conseguir acordar sobre um orçamento. As sondagens de opinião indicam que o partido Likud de Netanyahu deverá ganhar a maior parte dos assentos parlamentares, mas é menos claro se os seus partidos aliados terão apoio suficiente para formar um bloco de coligação. No Myanmar, a junta militar acusou hoje os dirigentes de manifestações contra o golpe militar do mês passado de estarem envolvidos em incêndios propositados e de incitarem à violência. Um porta-voz da junta militar comparou a resposta dos militares às manifestações ao ataque a 6 de janeiro contra o edifício do Congresso americano, afirmando que nenhum país pode aceitar ações violentas do género. O porta-voz disse que 164 pessoas já foram mortas na violência. A Associação de Ajuda a Presos Políticos disse que pôde verificar a morte de 261 pessoas, mas diz que o número é provavelmente maior. Na conferência de imprensa de hoje, o porta-voz da junta repetiu acusações de fraude nas eleições ganhas pela líder da oposição Aung San Suu Kyi, que deverá, entretanto, comparecer amanhã em tribunal. Os aliados do líder da oposição russa, Alexei Navalny, convocaram hoje um novo protesto em todo o país para exigir a sua libertação, apontando para uma manifestação que junte pelo menos 500 mil de pessoas. Num comunicado, os seguidores de Navalny pedem aos russos que se inscrevam para a realização do protesto e alertam que a data da manifestação será marcada quando o número de pessoas dispostas a participar atingir pelo menos 500 mil subscritores em todo o país.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento do processo crime que envolve o deputado Manuel Rabelais, antigo diretor do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, GRECIMA, entra amanhã, quarta-feira, na sua fase final. Amanhã deverão realizar-se a apresentação em resposta aos quesitos sobre o que ficou ou não provado durante a fase de produção de provas. Analistas dizem que qualquer que seja a decisão do juiz, Manuel Rabelais deverá continuar em liberdade. Venâncio Rodrigues.
Manuel Rabelais e o seu antigo assessor Hilário Alemão estão a ser julgados pelo Tribunal Supremo sob acusação de peculato, sob forma continuada, e de branqueamento de capitais na gestão do GRECIMA, que terá resultado num desfalque ao equivalente a mais de 117 milhões de dólares. A quando da sessão dedicada às alegações finais decorrida no passado dia 13 de março, o Ministério Público pediu a condenação dos réus a uma pena de 5 a 14 anos de prisão, alegando não ter dúvidas de que Manuel Rabelais e Hilário Alemão Santos desviaram para benefício próprio o dinheiro de uma instituição do Estado. O analista Ilídio Manuel admite que os réus venham a ser condenados com atenuantes, podendo continuar em liberdade em função de um esperado recurso a ser interposto pela defesa.
Embora ele tenha justificado que usou o dinheiro para lavar a imagem do Executivo, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista externo, o que é facto, este argumento pode não colher, uma vez que também ele esperou de alguma solidariedade do antigo Presidente da República, que na altura foi tanto chefe direto. Ele, neste momento, tem a vantagem de estar só em liberdade. Naturalmente, a sua defesa vai recorrer da sentença. E nessa condição ele vai aguardar, portanto, o resultado da sentença em liberdade. O facto de ter tanto se disponibilizado a devolver parte do património, como também se colaborou, portanto, para a descoberta da verdade material. São elementos tanto atenuantes que devem ser levados em linha de conta. Mas esse, sobreposados estes elementos, não é? Isso não implica necessariamente que ele venha a ser absolvido.
Para o deputado da UNITA, Sidigan Mbimbe, o julgamento de Manuel Rabelais e de Hilário Alemão é um teatro político.
Todos que assumiram, assumem as funções relevantes no país, são todos o MPLA. Isto é para dizer que o MPLA não vai prender o MPLA. o MPLA não vai matar o MPLA. Portanto, se a Procuradoria-Geral da República não vai prender aqueles juízes, aqueles que dirigiram a instituição Grecima, não é estranho. Tudo o que o Lourenço está a fazer, isso é um teatro político. Só adraba aquele que não é iluminado. Pessoa como eu, se Nhangani Mbimbi, não consegue acabar.
Espera-se que no final da sessão desta quarta-feira o juiz venha anunciar a data da leitura da sentença. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Vamos agora falar de corrupção. Vamos falar do combate à corrupção e vamos para Benguela, onde o branqueamento de capitais e peculato são alguns dos chamados crimes do colarinho branco que conformam os 180 processos em instrução em Benguela. Muitos, mas não todos, relativos ao Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA, que tem sido objeto de críticos devido a alguns atrasos nos desembolsos. No encalço de atuais e antigos diretores provinciais e administradores municipais que estarão envolvidos nestes atos de corrupção, a Procuradoria-Geral da República informa que está a reunir provas consistentes para a responsabilização dos infratores, sem perder de vista a recuperação dos ativos desviados, e reconhece que isto às vezes é um processo demorado. João Marcos.
A PGR assume escassez de magistrados para a demanda processual de crimes económicos e financeiros, mas garante que não haverá margem para a impunidade. O Subprocurador-Geral da República, titular de Benguela, Carlos dos Santos, refere que 26 processos estão já em tribunal, havendo outros com medidas de coação aplicadas.
Requer uma investigação muito técnica, quero uma peritagem, a intervenção de muitos organismos do Estado, daí que muitas das vezes esses processos demoram, mas a sua morosidade dá mais segurança, porque quando o processo for concluído, vai com a prova consistente para que depois de ser acusado e introduzido ao juízo, os infratores sejam condenados. Esse é o nosso objetivo. Também temos alguns processos em que as pessoas envolvidas têm uma categoria especial, temos um órgão próprio que investiga esses processos e os processos são remetidos a essa entidade para os ulteriores trâmites processuais.
Engajada numa campanha de luta contra a corrupção, a organização cívica Omunga considera que casos recentes, como o PIM, são a demonstração de um cancro que não cura em 2 ou 3 anos. O coordenador executivo, João Malavindele, disse que a organização faz denúncias aos órgãos de justiça.
Estamos a falar de crimes que são bastante difíceis, não é? De se apurar. O que nós fizemos é caminhar os casos aos órgãos competentes, salvaguardando sempre os direitos fundamentais. E publicamente nós temos estado a dizer que o fenómeno de corrupção na nossa sociedade é como se fosse um cancro, não é? E estamos a falar de um fenómeno que se instalou não é só a nível das instituições públicas, mas também nas famílias, nas igrejas, quer dizer, em todos os setores da nossa vida, não é? E nós estamos a falar de algo que se instalou desde que Angola se tornou o país.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Do sul do país continuam a chegar notícias de um grave problema de fome causado pela seca. Já noticiámos aqui na Voz da América como na vizinha Namíbia, as autoridades disseram estar a fazer face a um crescente número de angolanos que ali procura refúgio à procura de comida e de trabalho. Agora, o Armando Chicoca, no Namíbia, diz-nos que há populações a movimentarem-se para outras províncias do território angolano. Armando.
O número de vítimas da fome elevou-se de 7 para 11 óbitos na província do Namibe nos últimos dias.
Andiano Sebastião Majetabo. Estou vindo do Cavila. O Cavila fica aí cima do Mitumiheque. Trapassar a loja do Mitumiheque pertence mesmo ao vilei. Morreu 2 homens e 1 mulher. No Catundona morreu o mais velho chamado Tucula, é Mucubalo. São 4 pessoas.
Qual é a doença dessas pessoas?
É mesmo fome. Nem nada doença, é mesmo fome.
Mas as pessoas estão a morrer com fome também.
É mesmo fome que matou.
O advogado José Cavela.
E sobre isso, sendo defensor acérrimo dos direitos humanos, sou mesmo contra. É triste. É triste. As políticas públicas não podem ter esse caminho. Sem desprimório, um governo e políticas que não sejam virado a satisfazer necessidades primárias, eu penso que acaba por ser, se calhar, um governo homicida. Devem ser acudidas imediatamente.
Já o secretário provincial do Partido do Galo Negro, Vitorino Silepo, que no passado dia 13 esteve no município norteño de Camucuyo.
Mas eu estou ali do Camucuyo, onde as populações estão a sair desta província do Namibe, concretamente da região do Camucuyo, estão aí para o Kwanza Sul. Tanto estão a fugir esta região e pouco mais a sul. Os que estão mais a sul estão aí para Namíbia. Eu quero dizer que o governo da província do Namíbia então perdeu o controle da situação. Isto é irresponsabilidade, isto é incompetência. Portanto, mais uma vez estamos a apelar para que o governo da província do Namíbia, portanto, assuma as suas responsabilidades. Portanto, controle a sua própria população. Crie condições necessárias para que não haja mais fuga das suas populações para outras áreas.
Jerônimo Antônio, empresário em Andiva, capital da província do Cunene.
Estamos perante uma crise de coisas básicas e de valores também. Como não se pode mais falar de dignidade. O que nós estamos aqui a passar nessa região do Cunene é uma vergonha nacional. As pessoas estão a fugir para o país vizinho à procura de comida. Não estão à procura de liberdade ou à procura de outra coisa. Estão à procura de comida. Porque nós estamos há meio século, as pessoas ainda têm problema de coisas básicas. É preciso que a sociedade civil e o governo leve esse assunto a sério. E isto é uma vergonha nacional.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Vamos agora falar da situação no Cafunfo, onde o governo anunciou recentemente medidas para tentar mitigar a situação, depois de várias pessoas terem sido mortas em confrontos com a polícia. Mas ativistas que visitaram a região dizem que se vive ainda uma situação de repressão e medo. Eles falavam numa conferência organizada pela Friends of Angola para discutir a situação nessa vila da Lunda Norte. Manuel José.
Chamado a falar sobre a situação dos direitos humanos na Lunda Norte, a ativista social Laura Macedo, que esteve recentemente em Cafunfo, diz que o que se passou naquela região foi muito grave e continuam as civícias. A ativista considera que a população local está a ser impedida de viver.
Eles são proibidos de viver, não é de sobreviver, é mesmo de viver. Porque não se pode dar um passo, eles são maltratado. A agricultura dá ali e eles hoje, o governo não permite, ou as companhias mineiras dos governantes não permitem sequer que aquelas lavrazinhas existam.
O advogado Nzola Bambi, outro convidado pela Friends of Angola, diz que a morte de pessoas em Cafunfo não pode morrer solteira e que há um desinteresse total do governo para com as questões de direitos humanos no país.
Não existe um compromisso sério do governo angolano com a questão dos direitos humanos. Não existem programas para promoção dos direitos humanos.
O jurista entende que a detenção, até o momento, do líder do protetorado Lunda Tshokwe é ilegal.
O Zeca Moshima, a princípio, deveria já beneficiar do habeas corpus. Liberdade por detenção ilegal ou irregular. Isto é, praticamente está a ser sujeito à cárcere privada. É interesse de certas pessoas de ver Zeca Moshima detido e não interesse da nação. Os tribunais, no sistema de justiça, deve ser soberano, deve responder ao interesse do povo, não de um grupo.
A Friends of Angola convidou igualmente um advogado de Cabinda para abordar os direitos humanos naquela parcela do território, mas o palestrante não conseguiu embarcar de Cabinda para Luanda, de onde vos fala para a Voz da América. Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E agora o Armando Chicoca diz-nos que o movimento do Protetorado das Lundas tem programado para amanhã uma vigília que visa, entre outras coisas, exigir a libertação do seu dirigente José Mateus, Zeca Moshima.
Em comunicado emitido na manhã desta terça-feira, 23 de março, pelo movimento Protetorado Lunda Tshokwe.
Na noite de quarta-feira, 24 de março, realizar-se-á uma vigília com velas acesas, canções, orações a Deus e aos nossos ancestrais. Relembrar também sobre o Sábado Sangreto, do dia 30 de janeiro de 2021, que temosamente será difícil de apagar na memória do povo. Exigir ao governo do Impelá que se digne entregar-nos os corpos dos nossos entes queridos, vítimas mortais do massacre.
A vigília visa igualmente exigir a soltura incondicional do líder do movimento protetorado Lunda Tshokwe, José Mateus Zeca Moshima. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também a frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e em FM vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento. assistiu à sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola, Saúde em Foco, e esta semana é com a doutora Nádia Camata. Vamos falar de erro médico. Alguma vez o ouvinte já recebeu um diagnóstico errado? Em que circunstância? Quais foram as consequências? Partilhe a sua história conosco na próxima sexta-feira no Angola Saúde em Foco com a doutora Nádia Camata. Inscreva-se através dos números locais, envie o seu nome, número e província para os números em Angola 932-348-698 ou 993-255-911. Portanto, envie o seu nome, número e província para nós o contactarmos durante o programa. Deve ir amanhã à votação na Assembleia Nacional a proposta de lei de alteração da lei sobre as áreas de conservação ambientais, que deverá acomodar a exploração de recursos minerais, petróleo e gás nessas áreas de conservação. O governo já tornou claro que qualquer exploração deve ser feita em áreas bem definidas e sob estrito controle. Os especialistas sublinham que isso tem que ser observado estritamente, pois caso contrário, vai haver consequências graves para a biodiversidade. Fernando Caetano.
Falando à Rádio Eclésia, a bióloga Maria Loa, da Agência Nacional para a Gestão do Okavango, alerta para os perigos que podem advir.
Vamos trabalhar, criar equipes multissetoriais, por forma que esta prospeção seja acompanhada rigorosamente e talvez vir a público reportar periodicamente e mostrar que pode-se sim conjugar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e para o uso sustentável dos recursos, porque a carência social naquela região é gritante.
E para acudir à carência social na região do Okavango, no Quanacubango, os projetos de exploração de recursos devem incluir as comunidades locais, defende Maria Loa.
Se as comunidades não se reverem nestes projetos de exploração, se não trazer estrada, se não trazerem emprego, se não trazer também, nada, para nada adiantou sacrificar esta parcela. Por isso, temos que definir a tecnologia e a metodologia a ser usada e as áreas a serem utilizadas.
A utilização de tecnologias amigas do ambiente, principalmente em áreas com menos sensibilidade, foi igualmente defendida pela ecóloga Maria Loa para se acautelarem contaminações e possíveis conflitos.
Tentar com os ecologistas e definir qual será a profundidade da escavação, como será feita essa escavação. E as equipas têm que ser multidisciplinares. Criamos pautas, porque também se houver contaminação dos lençóis freáticos, nós vamos criar, abrir aqui precedentes que teremos mais conflitos do que benefícios.
Por seu lado, o especialista Miguel Xavier, igualmente membro da administração da Agência Nacional para a Gestão da Região do Okavango, observa que a pertença à atividade económica na região pode afetar o ativo regresso da vida selvagem nos parques nacionais de Luiengue, Luiana e de Mavinga.
Os esforços desenvolvidos, temos que reconhecer pelo governo, né, com a criação do Parque Nacional Luiengue, Luiana e de Mavinga, há um regresso da vida selvagem nesta região que nós pensamos que chamamos em termos de ecologia de refúgio da vida selvagem. E que o repovoamento da vida selvagem em Angola, ou sobretudo uma grande parte de Angola, vai partir desta região, porque já temos população de girafa, população de elefante que está a crescer, de leões, de leopardo, de chitas, de mabecos.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque a partir de amanhã temos jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, o CAN 2021, que se vai realizar nos Camarões, mas devido à pandemia do coronavírus, só no próximo ano, 2021, portanto, passa a ser 2022. O Tchad foi ontem desqualificado da competição por interferência do governo na Federação de Futebol Tchadiana. O governo dissolveu a federação e a CAF, tal como a FIFA, não gostam de interferências de governos nos assuntos da bola. O Chad foi desqualificado e quem fica a ganhar é a Namíbia, que deveria jogar amanhã com o Chad num jogo do Grupo A. O Chad já estava em último com um ponto. A Namíbia está em terceiro com 3 pontos e o Chad vai ser sem dúvida submetido também a penalizações por parte da FIFA. A pandemia da Covid está a causar grandes problemas às seleções que dependem de jogadores na Europa para estes 2 últimos jogos da fase de qualificação. Países como a Guiné, Mali, Senegal, Togo são os mais afetados, pois a Federação Francesa inicialmente impediu totalmente a Primeira e Segunda Liga de permitirem que os seus jogadores viajem. Isto foi agora alterado, há ainda algumas restrições em vigor e outras federações europeias também impuseram as suas próprias restrições que vão afetar as seleções africanas. Por exemplo, a Argélia vai estar sem o seu avançado Mahrez, que joga no Manchester City. O Ghana não vai poder contar com Thomas Arthur no seu jogo na África do Sul. Gabão não vai poder contar com Aubameyang quando se deslocar a Angola. Boa notícia para os palancas negras. A Federação Internacional de Futebol diz que os clubes não têm que ceder os seus jogadores se estes têm que ser submetidos a quarentenas quando regressarem, o que na prática tem um impacto sobre todos os 48 países envolvidos. A grande surpresa nesta fase de qualificação são os Comoros. Ainda não perderam em 4 jogos do Grupo G, onde têm o mesmo número de pontos que o Egito no topo do grupo. Amanhã, Moçambique defronta o Ruanda num jogo do Grupo F, onde Moçambique está em 2º lugar com 4 pontos. O Ruanda tem 2, está em último. Cabo Verde está neste grupo com os mesmos pontos que Moçambique. Joga na sexta-feira com os Camarões. É difícil para Cabo Verde. Angola está em 3º lugar no Grupo D com 1 ponto. Joga na quinta-feira com a Gâmbia, que comanda o grupo juntamente com o Gabão. 7 pontos. Palancas negras, comissão impossível. São Tomé também está em 3º no seu grupo, o Grupo C, com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Joga amanhã com o Sudão, que está em 3º, com 6 pontos. Menos 3 que os líderes, que são o Ghana e a África do Sul. E Ghana e a África do Sul jogam entre si num grande jogo na quinta-feira. Guiné-Bissau, ainda com chances de se qualificar, está em 3º lugar no Grupo I com 3 pontos e defronta Eswatini, antiga Suazilândia, que está em 3º com 1 ponto. Este jogo é na sexta-feira. Basquetebol americano, NBA, Utah Jazz em 1º lugar na Conferência Oeste. Ontem deu uma sova, uma surra ao Chicago Bulls, 120-95. Em 4º lugar nessa conferência, a Conferência Oeste, está o Los Angeles Clippers, que ontem bateu o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando, 119-110. Bruno Fernando não jogou nem calçar, nem no banco esteve. Atlanta mantém-se em 5º lugar na Conferência Leste. Todos os dias, na nossa página do Facebook, temos um tema e uma ou várias perguntas para os nossos ouvintes e leitores. E hoje a pergunta versa a decisão do Supremo Tribunal da Suíça, que mandou descongelar os bens do empresário angolano Carlos São Vicente, que está preso em Angola. E a nossa pergunta é: concorda com a decisão do descongelamento dos bens de Carlos São Vicente? Já temos lá algumas respostas. Lafu Balbé diz que sim, concorda perfeitamente com qualquer decisão de um tribunal, desde que seja dentro da lei. Divaldo Cruz diz que Angola vai perder bilhões roubados. João Nanganga diz que não é por culpa dele, já deram conta que a justiça angolana trabalha sob sistema. Concordo com a posição. Qual a sua opinião sobre a decisão do Supremo Tribunal da Suíça, que deu ordens a um tribunal de Genebra para rever a sua decisão de congelar os bens de Carlos São Vicente? Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e participe. Entre no debate. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora, em que vamos ter reportagens de várias partes do mundo e de países africanos de língua oficial portuguesa. Pá Lopes, continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amantes Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, o primeiro-ministro da Etiópia reconhece atrocidades e presença de tropas da Eritreia em Tigray. E mais de 130 pessoas mortas em ataques no Níger. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voa.com. A Voz da América está no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Amigo, uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, reconheceu hoje perante o parlamento do seu país que atrocidades foram cometidas na província de Tigray, onde forças governamentais já lançaram uma operação contra separatistas locais. O chefe de governo e o tipo disse que soldados que violaram mulheres ou cometeram outros crimes de guerra serão responsabilizados, mas frisou ter havido o que chamou de exageros de propaganda por parte da Frente de Libertação de Tigray. Abiy disse que combatentes dessa organização tinham cometido um massacre na cidade de Maicadra, massacre esse que descreveu do pior do conflito, mas que isso não estava a receber a devida atenção. O chefe do governo etíope confirmou, por outro lado, pela primeira vez, que tropas eritreias tinham entrado em Tigray por recearem ataques da Frente de Libertação de Tigray, mas que tinham prometido deixar a região logo que a situação passasse ao controle das forças governamentais. As forças eritreias têm sido acusadas de cometerem dos piores crimes de guerra na região. Um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia tinha pedido para participar numa investigação conjunta a violações graves dos direitos humanos cometidos por todas as partes. Dezenas de pessoas morreram num alegado massacre jihadista no Niger, disse o governo. Um porta-voz disse que 137 pessoas morreram em ataques no domingo em pequenas vilas próximas à fronteira do Níger com o Mali. O país cumpre a partir de hoje 3 dias de luto nacional pelas vítimas. O aumento no número de mortes, que era de pelo menos 60 para 137, torna os ataques de domingo os mais mortíferos já cometidos pelos supostos rebeldes islâmicos no Niger, elevando o número de fatalidades na região da fronteira Mali-Niger para 236 em pouco mais de uma semana. O dirigente da missão de observação da ONU às eleições da República Democrática do Congo, Dileita Mohamed, congratulou o país pelo que disse terem sido eleições presidenciais calmas e pacíficas. Mohamed disse que os observadores da União Africana acreditam que as eleições, e citamos, consolidam as conquistas democráticas da República Democrática do Congo.
Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva diz que o governo, se necessário, pode recorrer à nacionalização da companhia aérea TACV. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Reportagem começa em Moçambique e com economia. Especialistas alertam que o Sustenta, tido como um programa principal do governo do presidente Filipe Nyusi, corre o risco de fracassar, tal como aconteceu com o fundo dos 7 milhões meticais do ex-presidente Armando Guebuza, isto se não for revisto e devidamente estruturado. Reporta a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
Concebido como Programa Nacional de Integração da Agricultura Familiar em Cadeias de Valor Produtivas, o Sustenta, na visão do governo, destina-se a melhorar a qualidade de vida dos agregados familiares rurais através da promoção de um setor agrícola sustentável. O Centro de Integridade Pública, CIP, na voz da pesquisadora Leila Constantino, diz que, tendo em conta que estes são os principais objetivos, pode-se dizer que o Sustenta está a ser um fracasso.
vários agricultores ou várias pessoas inscritas para este projeto não estão a receber aquilo que foram as promessas do projeto, que este projeto está mesmo a se igualar aos projetos antigos, por exemplo, o fundo dos 7 milhões de meticais que foi fadado ao fracasso. Então, a necessidade de se olhar para uma alternativa ou efetivamente fazer com que este projeto gere os resultados que foram planificados.
Por seu turno, o diretor executivo da Confederação das Atividades Econômicas de Moçambique, CTA, Eduardo Sengo, considera que o Sustenta tem muitos problemas, um dos quais diz respeito ao fato de o mesmo não apostar no agroprocessamento, que até faria com que a economia moçambicana se diversificasse.
Provavelmente tem que adicionar muitos a componentes do processamento, componentes da industrialização, que iria ajudar a economia a se diversificar mais, portanto, iria crescer a agricultura e a acompanhado de um crescimento industrial, através do agroindustrial, porque isso significa que teríamos de adicionar valor à nossa produção. Aí o crescimento é muito maior e mais diversificado.
O CIP critica o otimismo exagerado do governo, neste caso concreto do Ministério da Agricultura, sobretudo na planificação das diversas ações do Sustenta.
O Sustenta prevê uma ação em todo o país. Eu acredito que uma planificação que preconizasse uma ação faseada, por exemplo, partisse primeiro de uma determinada zona, região centro, região norte, ou algumas províncias, sendo um projeto ainda novo, podia selecionar regiões ou províncias piloto para testar a eficácia deste projeto e não ser um projeto assim de grande vulto, repentino e que pode concorrer ao fracasso. Então, um faseamento seria mais ciente e traria resultados a curto ou médio prazo que podiam fazer ver se o projeto vai ser sustentável a longo prazo.
Para além disso, sublinha o consultor Arnaldo Ribeiro aspectos que têm a ver com toda a cadeia produtiva que o Sustenta não trata eficazmente. O desenvolvimento do setor agrário exige muito trabalho, diz Arnaldo Ribeiro.
Exige construção de regadios, não são a meia dúzia de regadios que o país possui que vai resolver esse problema, né? Os outros regadios que existem no país são pequenos e muitos deles já vai na sua quarta ou quinta reabilitação e os regadios sempre continuam a ter o mesmo problema.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, critica também o governo por não ter submetido o Sustenta à discussão pública, bem como o fato de o mesmo não surgir nem de manifesto eleitoral do presidente Filipe Nyusi, nem das decisões do Congresso da Frelimo. Mas, mesmo assim, o Sustenta tornou-se o principal programa do governo e fez-se dele política pública, realizou o diretor do CDD, Adriano Vonga. Entretanto, o ministro da Agricultura, Sérgio Correia, diz que o Sustenta tem linhas de crédito e subsídios específicos para cada ator, o que permite incrementar a produção. Segundo ele, mais de 100 mil produtores beneficiam do Sustenta no país.
Com o Sustenta, o produtor passou a ter acesso a crédito. Então, com este crédito, ele pode comprar o trator ou os meios de produção. Se o setor continuar a crescer a 8% ao ano, provavelmente iremos necessitar cerca de 2 mil tratores por ano.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, o MLSTP e PSD, partido no poder, aprovou no último Conselho Nacional uma resolução que obriga todos os quadros da administração pública do país que exercem cargos de nomeação política a apoiar o candidato presidencial do partido, Guilherme Póster da Costa. Caso contrário, serão exonerados de imediato das suas funções. Reporta Oscar Medeiros.
Perante a decisão, o presidente do MLSTP-PSD e primeiro-ministro do arquipélago, Jorge Bom Jesus, deixou um aviso aos militantes.
Nós não vamos perdoar que os camaradas que querem ajudar o nosso governo, que querem ajudar o candidato a ter vitória, que querem ajudar o MLSTP a se manter no poder, que passem a vida a dar mal do governo, a dar mal do candidato.
A direção do MLSTP-PSD pretende, com esta medida, travar a proliferação de candidatos à presidência da República no interior do partido, em prejuízo da figura indicada pelo Conselho Nacional. Guilherme Póster da Costa, o candidato oficial do MLSTP-PSD às presidenciais de julho próximo, subscreve a medida adotada pela direção do partido.
Não há dúvida que não deixa de ser uma preocupação para nós, uma certa dispersão de votos que eventualmente poderá acontecer com o aparecimento de várias candidaturas afiliadas, portanto, à nossa família política.
Entretanto, Já é público a posição de mais 4 militantes do MLSTP-PSD que também pretendem se candidatar às próximas eleições presidenciais, nomeadamente a antiga primeira-ministra Maria das Neves, Elsa Pinto, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Jorge Amado, antigo presidente do partido, e Vítor Monteiro, coronel na reserva. Para o analista Liberato Muniz, a medida adotada pela direção do MLSTP-PSD cheira a ditadura e não terá qualquer sucesso.
Parece ter algum cunho ditatorial e, para mim, não terá efeitos concretos, porque o MLSTP, ao longo do tempo, tem tido vários candidatos provenientes da mesma base e eu estou certo que os supostos candidatos ou pré-candidatos selecionados dentro do MLSTP serão, de certeza, candidatos às próximas eleições presidenciais e o partido muito pouco terá que fazer. No caso da Maria das Neves, por exemplo, que tem sido sempre recorrentemente uma candidata, independentemente da escolha do partido, não a vejo neste momento a estar de fora desta corrida, até porque ela própria já começa a apresentar a sua própria candidatura e não só ela, como outros elementos que já estão no terreno.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. O presidente do MPD e primeiro-ministro de Cabo Verde disse no primeiro debate legislativo, transmitido em simultâneo nos canais RCV e TCV, que caso necessário, o governo vai recorrer à nacionalização da TSV, diga-se Cabo Verde Airlines. Ulisses Correia Silva disse que a empresa tem grande significado para o país. Eugênio.
Os transportes com realce para a companhia aérea de bandeira foi amplamente mencionada no debate, com os líderes do PICV, o CID e PP na oposição, a criticarem o falhanço do executivo no processo de privatização, considerando que o modelo implementado foi lesivo aos interesses do arquipélago e não resolveu o problema. Para o economista Agnello Sanches, a possibilidade da nacionalização anunciada é sinal de que se reconhece o erro na solução encontrada anteriormente. No entanto, entende que é preciso que se faça algo para resgatar a CV Airlines, tendo em conta que o país precisa de transportes aéreos para ligar as ilhas e as comunidades imigradas.
O governo errou na contratação e neste momento está amarrado a um contrato mal negociado. Tem a ver com a realidade de Cabo Verde e uma questão económica e social que tem que ser resgatada. Acho que os dois partidos, não só o primeiro-ministro, mas a presidente do PSDB, assumiu claramente que iria para a resolução do contrato, que é uma situação mais direta, quer dizer, não no sentido de nacionalizar, mas o governo toma, chama-se a responsabilidade e depois devolve ao setor privado.
O antigo administrador da TSV e atual presidente da Câmara do Comércio de Sotavento, Spencer Lima, afirma que a medida de nacionalização já devia ter sido tomada há muito tempo, porque, segundo ele, não faz sentido o Estado continuar a meter dinheiro público numa companhia nas mãos de estrangeiros e sem resultados positivos para o país.
E para privatizar, tem que voltar a tomar a empresa, tem que nacionalizar. E já devia ter sido feito há muito tempo. Se reparar bem, tem todas as condições entradas cabo-verdianas para fazer a autogestão. O que falta à Câmara de Lanes são os aviões. Mas aviões, neste momento, é o que há no mercado a torto e direito e barato. Não os custos aviões médios que os traçaram a custos exorbitantes. Isso não tem sentido. É uma empresa que serve o Cabo Verde e não podemos deixar que nas mãos de estrangeiros para fazer a gestão da forma como fizeram.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, analistas questionam a qualidade da democracia. Reporta o Lassana Kassamá.
Mediante este quadro, para muitos nada animador, perguntamos ao destacado ativista cívico guineense Soumaila Diallo se a democracia está ou não em risco na Guiné-Bissau. Em resposta, o ativista destacou proibições de manifestações estudantes, violência contra civis, sequestros e espancamentos dos jornalistas como sinais que põem em causa a sobrevivência da democracia na Guiné-Bissau.
Quando tudo isto acontece e temos um presidente da República que nos seus discursos deixa claramente perceber que o seu tom, para além de ser violento, concorda com os atos de violência que acontecem no país, que legitimam a violência, que põem em causa uma edificação de democracia de muitos anos.
A mesma opinião foi partilhada por Ousmane Grivon Camará, ativista político guineense, que por sua vez acrescentou que a democracia guineense está fragilizada. Sublinhou que não se pode falar da democracia e do progresso numa sociedade gerada pela violência.
Numa sociedade de violência é prática praticamente impossível almejar o progresso.
Quem tem uma opinião relativizada sobre os riscos da democracia na Guiné-Bissau é a diretora da organização não-governamental Voz de Paz, Júlia Fati.
Os acontecimentos não são suficientes para dizermos que a nossa democracia está em pé. Pelo contrário, a nossa democracia está em construção. Estando em construção, nós podemos dizer que cada vez mais estamos a tentar encontrar o nosso caminho. Porque se antes a democracia estava mais resumida no direito a voto, a escolher quem vai ser o governante do país, no entanto, nos últimos anos, temos assistido a uma melhor participação das pessoas na vida pública.
Enquanto isso, voltando ao ativista cívico guineense Soumaila Diallo, esta acredita que é possível salvar a situação. Mas para isso, no seu entender, é preciso que haja resistência.
É um país com uma história longa de resistência pela independência, de resistência para a democratização e de resistência para a afirmação do Estado de Direito e Democrático.
E a diretora de Voz de Paz, Júlia Fati, sustenta.
A mudança seria muito mais forte e seria muito mais representativo se for no sentido também de uma partilha de responsabilidade. Pelo contrário, o que está a acontecer atualmente no país, se de um lado há esta consciencialização da massa de que se deve participar da vida do país, no outro lado a sociedade também está a negar algumas responsabilidades. Enquanto sociedade, se não for os políticos, ninguém quer ser criticado.
Guineenses debatem a sobrevivência ou não da democracia na Guiné-Bissau, numa altura em que relatórios internacionais não são favoráveis. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Hoje é terça-feira, destaque na página reservada à política americana para a questão da imigração com o João Santa Rita.
A administração Biden tencionava usar as próximas semanas para uma campanha através do país, sublinhando o seu pacote de incentivos económicos, que colocou dinheiro no bolso dos americanos, e ainda o sucesso na vacinação contra a Covid-19. Mas essa campanha, que incluía viagens do presidente Biden a diversas zonas do país, foi subitamente silenciada com as notícias de uma nova crise de imigração ilegal na fronteira com o México. No passado mês de fevereiro, mais de 100 mil imigrantes chegaram à fronteira, cerca de 3.500 por dia, um aumento de 28% em relação a janeiro. O número de menores, a maioria adolescentes, a chegarem sem a companhia de adultos na fronteira, também aumentou mais de 60%, em relação a janeiro. Para o Partido Republicano, isto é como uma prenda dada pela administração Biden, já que a questão da imigração ilegal é algo que a maioria dos americanos se opõe. Kevin McCarthy é o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes e visitou a fronteira para se inteirar dos fatos e dar uma conferência de imprensa.
It's more than a crisis. This is a human heartbreak. The sad part about all this didn't have to happen.
É mais do que uma crise. É uma tragédia humana. A triste parte de tudo isto é que não tinha que acontecer. Esta crise foi criada pela política presidencial desta nova administração.
This crisis is created by the presidential policies of this new administration.
Palavras de Kevin McCarthy, líder dos republicanos na Câmara dos Representantes. Os críticos fazem notar que nos países da América Central se segue com muita atenção a política americana que diz respeito à imigração e que não escapou à atenção o facto de, logo após ter assumido a presidência, Joe Biden ter abolido um decreto de modo a permitir menores não acompanhados a permanecerem nos Estados Unidos, pôs fim às medidas que previam que aqueles provenientes da América Central que peçam asilo tinham que ficar no México à espera da audiência para os seus casos serem ouvidos, e suspendeu um acordo em que aqueles que pedem asilo podem ser enviados para terceiros países. Mas Alejandro Mayorkas, secretário da Segurança Interna, disse em entrevistas a diversos canais de televisão que o aumento não se deve a essas medidas, mas sim às medidas da anterior administração.
We have seen large numbers of migration and we know how to address it. We have a plan.
No passado, tivemos grandes números de imigração. Sabemos como fazer face a isso. Temos um plano. Estamos a executar o nosso plano e vamos ter sucesso. Mas há uma coisa que é também certa é que isto leva tempo. E porquê é que leva tempo agora? Porquê é que é especialmente difícil agora?
And why does it take time now? Why is it especially challenging and difficult now? Because the entire system...
Porque todo o sistema ao abrigo da lei americana, que tem estado em vigor através de governos de ambos os partidos, foi totalmente desmantelado pela administração Trump.
Was dismantled in its entirety by the Trump administration.
Palavras de Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos. O facto é que toda esta questão está a ter efeitos negativos na imagem do presidente e da sua administração. Mayorkas, ele próprio, foi enviado a diversas estações de televisão para repetir a mensagem que acabamos de ouvir e para repetir que não é política do governo expulsar menores, citamos, para o deserto do México. A preocupação do governo é também vista pelo facto de se ter dado ordens para uns membros da Polícia de Fronteiras não prestarem declarações a jornalistas e estes foram também impedidos de visitar centros de detenção dos menores, por aquilo que uma fonte disse ser, obviamente, uma questão de ótica, ou seja, de publicação de imagens negativas. Todos se recordam dos protestos ouvidos através do país e não só, quando durante a administração de Trump foram publicadas fotos de menores em centros de detenção. Mayorkas disse, entretanto, às diversas estações de televisão, onde falou, que essa proibição se devia a medidas para evitar a propagação do coronavírus. Ontem foi anunciado que Roberta Jacobson, assistente especial do presidente e coordenadora para a fronteira do Sudoeste, se ia deslocar ao México para desenvolver um plano de ação, citamos, efetivo e humano, para fazer face ao problema. O diretor para o Hemisfério Ocidental do Conselho Nacional de Segurança, Juan González, também vai deslocar ao México, seguindo depois para a Guatemala para discutir o mesmo problema. Os observadores mais atentos notam que a Guatemala é o país por onde os imigrantes vindos das Honduras e de El Salvador, do qual são a maioria, têm que passar para chegar ao México e depois aos Estados Unidos. Esses países tinham um acordo com a administração de Trump para impedir a passagem dos imigrantes. E esse deve ser o tema das discussões, o que atesta a seriedade com que a administração Biden encara o problema, sabendo das consequências eleitorais de um falhanço nesta política de migração. E por isso, poderá ter que repetir com a Guatemala e com o México a política do anterior governo.
Os deslocados portadores de deficiência sofrem desproporcionalmente na guerra de Burkina Faso, vítimas de bandidos locais, grupos jihadistas e outros terroristas. Rachidatou Maiga e sua mãe, Adjeratou, fugiram da cidade de Arbinda há quase 2 anos.
Sim, é difícil porque ela não pode andar, tem que carregá-lo o tempo todo. É por causa dela que fugimos para cá, na verdade.
Quando os terroristas começaram a matar pessoas fora das suas casas, Adjeratou ficou com uma escolha impossível: colocar toda a família em perigo e ficar em casa, ou fugir com os 5 filhos que conseguissem, deixando Rachidatou para trás.
No dia do ataque, fugimos e deixamos a casa. Voltamos mais tarde, após o ataque.
Felizmente, a sua filha havia sobrevivido ao ataque terrorista, mas Adjeratou sabia que não podiam mais ficar na cidade. Rachidatou diz que a vida melhorou desde que chegaram à Caia, um importante centro humanitário.
Bem, aqui é melhor porque sou saudável e também tenho comida.
O líder da comunidade anfitriã, onde os Maigás vivem agora, diz que vê regularmente deslocados com deficiência em dificuldades mais do que outros.
Pessoalmente, acho que é bom apoiar os membros da família, primeiro porque, no final das contas, são eles que cuidam deles. Não falo apenas de dinheiro, mas de qualquer coisa que possa ajudá-los, como comércio.
A Agência de Refugiados das Nações Unidas, o Acnur, afirma que ajudar os deslocados internos com deficiência a obter acesso à ajuda humanitária é uma das principais prioridades. No entanto, identificar pessoas com deficiência costuma ser difícil.
Estamos especialmente focados na acessibilidade aos serviços, como as pessoas que vivem com deficiência podem obter ajuda extra para chegar aos serviços. Existem também as questões de estigma e discriminação com as
quais temos de lidar, mesmo com aqueles que prestam os serviços ou dentro da comunidade. Essas são questões que devem ser abordadas por meio da sensibilização.
Ele também diz que, como as necessidades dos deficientes são atendidas por várias agências das Nações Unidas, isso pode tornar mais complicado ajudá-los. No entanto, muitos deslocados internos com deficiência mostram uma resiliência incomum face ao conflito. Ludwig Caboret, cujo nome foi alterado para proteger a sua identidade, enfrentou terroristas que tentaram assaltá-lo.
Sim, eu vi os terroristas. Eles mandaram parar e disseram para fugirmos. Tentaram roubar o meu telefone. Eu disse que não tenho medo deles.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque a partir da manhã temos jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, o CAN 2021, que se vai realizar nos Camarões, mas devido à pandemia do coronavírus, só no próximo ano, 2021, portanto, passa a ser 2022. O Chad foi ontem desqualificado da competição por interferência do governo na Federação de Futebol Tchadiana. O governo dissolveu a federação e a CAF, tal como a FIFA, não gostam de interferências de governos nos assuntos da bola. O Chad foi desqualificado e quem fica a ganhar é a Namíbia, que deveria jogar amanhã com o Chad num jogo do Grupo A. O Chad já estava em último com um ponto. A Namíbia está em terceiro com 3 pontos e o Chad vai ser, sem dúvida, submetido também a penalizações por parte da FIFA. A pandemia da Covid está a causar grandes problemas às seleções que dependem de jogadores na Europa para estes 2 últimos jogos da fase de qualificação. Países como a Guiné, Mali, Senegal, Togo são os mais afetados, pois a Federação Francesa inicialmente impediu totalmente a Primeira e Segunda Liga de permitirem que os seus jogadores viajem. Isto foi agora alterado, há ainda algumas restrições em vigor e outras federações europeias também impuseram as suas próprias restrições que vão afetar as seleções africanas. Por exemplo, a Argélia vai estar sem o seu avançado Mahrez, que joga no Manchester City. O Ghana não vai poder contar com Thomas Arti no seu jogo na África do Sul. Gabão não vai poder contar com Aubameyang quando se deslocar a Angola. Boa notícia para os palancas negras. A Federação Internacional de Futebol diz que os clubes não têm que ceder os seus jogadores se estes têm que ser submetidos a quarentenas quando regressarem, o que na prática tem um impacto sobre todos os 48 países envolvidos. A grande surpresa nesta fase de qualificação são as Comoros. Ainda não perderam em 4 jogos do Grupo G, onde têm o mesmo número de pontos que o Egito no topo do grupo. Amanhã, Moçambique defronta o Ruanda num jogo do Grupo F, onde Moçambique está em 2º lugar com 4 pontos. O Ruanda tem 2, está em último. Cabo Verde está neste grupo com os mesmos pontos que Moçambique. Joga na sexta-feira com os Camarões. É difícil para Cabo Verde. Angola está em 1º lugar no Grupo D com 1 ponto. Joga na quinta-feira com a Gâmbia, que comanda o grupo juntamente com o Gabão. 7 pontos. Palancas Negras, comissão impossível. São Tomé também está em 1º no seu grupo, o Grupo C, com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Joga amanhã com o Sudão, que está em 3º, com 6 pontos. Menos 3 que os líderes, que são o Ghana e a África do Sul. E Ghana e a África do Sul jogam entre si num grande jogo na quinta-feira. Guiné-Bissau, ainda com chances de se qualificar, está em 3º lugar no Grupo I com 3 pontos e defronta Eswatini, antiga Suazilândia, que está em 1º com 1 ponto. Este jogo é na sexta-feira. Basquetebol americano, NBA, Utah Jazz em 1º lugar na Conferência Oeste. Ontem deu uma sova, uma surra ao Chicago Bulls, 120-95. Em 4º lugar nessa conferência, a Conferência Oeste, está o Los Angeles Clippers, que ontem bateu o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando, 119-110. Bruno Fernando não jogou nem calçar, nem no banco esteve. Atlanta mantém-se em 5º lugar na Conferência Leste.
Destaque nas notícias, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, reconhece atrocidades e presença de tropas da Eritreia em Tigray e mais de 130 pessoas mortas em ataque no Níger. Termina assim a segunda parte da nossa emissão vespertina, que teve na produção Maiar Bartolomeu, na edição e apresentação Amêncio Miguel. Continuação de Ótima Escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 23 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América está disponível a qualquer momento no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E quem quiser falar conosco pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. É o mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Léo Sarrilo. Edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, primeiro-ministro da Etiópia reconhece atrocidades e presença de tropas da Eritreia em Tigray. Mais de 130 pessoas mortas em ataques no Níger. Nos Estados Unidos, homem acusado de ter assassinado 10 pessoas no Colorado vai comparecer em tribunal. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente vamos falar sobre a crise na fronteira sul com o México. Também teremos a nossa habitual página da saúde. Mas primeiro vamos até São Tomé e Príncipe, onde o MLSTP-PSD, o Partido no Poder, aprovou na reunião do seu Conselho Nacional, realizada no passado dia 20, uma resolução que obriga a todos os quadros da administração pública que exercem cargos de nomeação política a apoiarem o candidato presidencial do partido, Guilherme Posser da Costa. Caso contrário, serão exonerados imediatamente das suas funções. O presidente do partido no poder e primeiro-ministro Jorge Bom Jesus já avisou que não haverá perdão para quem não cumprir a resolução. Oscar Medeiros.
A resolução do Conselho Nacional do MLSTP-PSD, aprovada no passado dia 20 de março, na sequência da eleição de Guilherme Posser da Costa como candidato presidencial do Partido no Poder, tem o seguinte teor: todos os militantes, membros do governo, deputados, diretores, gestores das empresas públicas e institutos, assessores, chefes de departamento, chefes de secção e outros cargos de nomeação política que não respeitarem a decisão do Conselho Nacional em violação do artigo 18 dos Estatutos do Partido serão exonerados imediatamente das funções que desempenham. Perante a decisão, o presidente do MLSTP-PSD e primeiro-ministro do arquipélago, Jorge Bom Jesus, deixou um aviso aos militantes.
Nós não vamos perdoar que os camaradas que querem ajudar o nosso governo, que querem ajudar o candidato a ter vitória, que querem ajudar o MLSTP a se manter no poder, que passem a vida a dar mal do governo, a dar mal do candidato.
A direção do MLSTP-PSD pretende, com esta medida, travar a proliferação de candidatos à presidência da República no interior do partido, em prejuízo da figura indicada pelo Conselho Nacional. Guilherme Posser da Costa, o candidato oficial do MLSTP-PSD às presidenciais de julho próximo, subscreve a medida adotada pela direção do partido.
Não há dúvida que não deixa de ser uma preocupação para nós, uma certa dispersão de votos que eventualmente poderá acontecer com o aparecimento de várias candidaturas afiliadas, portanto, à nossa família política.
Entretanto, já é público a posição de mais 4 militantes do MLSTP-PSD que também pretendem se candidatar às próximas eleições presidenciais, nomeadamente a antiga primeira-ministra Maria das Neves, Elsa Pinto, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Jorge Amado, antigo presidente do partido,
e Vítor Monteiro, coronel na reserva. Para o analista Liberato Muniz, a medida adotada pela direção do MLSTP-PSD cheira a ditadura e não terá qualquer sucesso.
Parece ter algum cunho ditatorial e, para mim, não terá efeitos concretos, porque o MLSTP, ao longo do tempo, tem tido vários candidatos provenientes da mesma base e eu estou certo que os supostos candidatos ou pré-candidatos selecionados dentro do MLSTP serão, de certeza, candidatos às próximas eleições presidenciais e o partido muito pouco terá que fazer. No caso da Maria das Neves, por exemplo, que tem sido sempre recorrentemente uma candidata, independentemente da escolha do partido, não a vejo neste momento a estar de fora desta corrida, até porque ela própria já começa a apresentar a sua própria candidatura e não só ela, como outros elementos que já estão no terreno.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Em Moçambique, o Sustenta, concebido como Programa Nacional de Integração da Agricultura Familiar em Cadeias de Valor Produtivas, é tido como principal programa do governo para melhorar a qualidade de vida dos agregados familiares rurais através da promoção de um setor agrícola sustentável. Agora, especialistas alertam, no entanto, que o Sustenta corre o risco de fracassar, tal como aconteceu com o fundo dos 7 milhões de meticais do antigo presidente Armando Guebuza, se não for revisto e devidamente estruturado. Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública, CIP, na voz da pesquisadora Leila Constantino, diz que, tendo em conta que estes são os principais objetivos, pode-se dizer que o Sustenta está a ser um fracasso.
Vários agricultores ou várias pessoas inscritas para este projeto não estão a receber aquilo que foram as promessas do projeto, que este projeto está mesmo a se igualar aos projetos antigos, por exemplo, o fundo dos 7 milhões de meticais, que foi fadado ao fracasso. Então, a necessidade de se olhar para uma alternativa ou efetivamente se fazer com que este projeto gere os resultados que foram planificados.
Por seu turno, o diretor executivo da Confederação das Atividades Econômicas de Moçambique, CTA, Eduardo Sengo, considera que o Sustenta tem muitos problemas, um dos quais diz respeito ao fato de o mesmo não apostar no agroprocessamento, que até faria com que a economia moçambicana se diversificasse.
Tem que adicionar muitos componentes do processamento, componentes da industrialização, que iria ajudar a economia a se diversificar mais. Portanto, deveria crescer a agricultura e acompanhado com o crescimento industrial, através do agroindustrial, porque isso significa que teríamos de adicionar valor à nossa produção. Por aí o crescimento é muito maior e mais diversificado.
O CIP critica o otimismo exagerado do governo, neste caso concreto do Ministério da Agricultura, sobretudo na planificação das diversas ações do Sustenta.
O Sustenta prevê uma ação em todo o país. Eu acredito que uma planificação que preconizasse uma ação faseada, por exemplo, partisse primeiro de uma determinada zona, região centro, região norte, ou algumas províncias, sendo um projeto ainda novo, podia selecionar regiões ou províncias piloto para testar a eficácia deste projeto e não ser um projeto assim de grande vulto, repentino e que pode concorrer ao fracasso. Então, um faseamento seria mais ciente e traria resultados a curto e médio prazo.
Para além disso, sublinha o consultor Arnaldo Ribeiro, aspectos que têm a ver com toda a cadeia produtiva que o Sustenta não trata eficazmente.
Existe construção de regativos. Não são a meia dúzia de regativos que o país possui que vai resolver esse problema, né?
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, critica também o governo por não ter submetido o Sustenta à discussão pública, bem como o fato de o mesmo não surgir nem do manifesto eleitoral do presidente Filipe Nyusi, nem das decisões do Congresso da Frelimo. Mas, mesmo assim, o Sustenta tornou-se o principal programa do governo e fez-se dele política pública, realizou o diretor do CDD, Adriano Vonga. Entretanto, o ministro da Agricultura, Sérgio Correia, diz que o Sustenta tem linhas de crédito e subsídios específicos para cada ator, o que permite incrementar a produção. Segundo ele, mais de 100 mil produtores beneficiam do Sustenta no país.
Com o Sustenta, o produtor passou a ter acesso a crédito. Então, com este crédito, ele pode comprar o trator ou os meios de produção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ramos Miguel de Maputo. A publicação britânica The Economist Intelligence, que mede os níveis de democracia em 167 países e territórios, não apresentou sinais positivos para a Guiné-Bissau no relatório de 2020, depois de ter citado alguns avanços em 2019, embora o país continue na mesma categoria de parcialmente livre.
Entretanto, os últimos acontecimentos no país têm despertado novos debates sobre os riscos da democracia na Guiné-Bissau. Lassana Kassama desenvolve esta notícia.
Mediante este quadro, para muitos nada animador, e juntando-se aos registros de violência que se assiste atualmente no país, perguntamos ao ativista cívico guineense Zumaila Diallo se a democracia está ou não em risco na Guiné-Bissau. Em resposta, o ativista destacou proibições de manifestações estudantes, violência contra civis, sequestros e espancamento dos jornalistas como sinais que põem em causa a sobrevivência da democracia na Guiné-Bissau.
Quando tudo isto acontece e temos um Presidente da República que nos seus discursos deixa claramente perceber que o seu tom, para além de ser violento, concorda com os atos de violência que acontecem no país, que legitimam a violência, que põem em causa uma edificação de democracia de muitos anos.
A mesma opinião foi partilhada por Usumani Grivon Camará, ativista político guineense, que por sua vez acrescentou que a democracia guineense está fragilizada.
Numa sociedade de violência é praticamente impossível almejar o progresso.
Quem tem uma opinião relativizada sobre os riscos da democracia na Guiné-Bissau é a diretora da organização não-governamental Voz de Paz, Júlia Fati.
Os acontecimentos não são suficientes para dizermos que a nossa democracia está em perigo. Pelo contrário, a nossa democracia está em construção. Estando em construção, nós podemos dizer que cada vez mais estamos a tentar encontrar o nosso caminho. Porque se antes a democracia estava mais resumida no direito a voto, a escolher quem vai ser o governante do país, no entanto, nos últimos anos, temos assistido a uma melhor participação das pessoas na vida pública.
Enquanto isso, voltando ao ativista cívico guineense Soumaila Diallo, esta acredita que é possível salvar a situação. Mas para isso, no seu entender, é preciso que haja resistência.
É um país com uma história longa de resistência pela independência, de resistência para a democratização e de resistência para a afirmação do Estado de Direito e Democrático.
E a diretora de Voz de Paz, Júlia Fati, sustenta.
A mudança seria muito mais forte e seria muito mais representativo se for no sentido também de uma partilha de responsabilidade. Pelo contrário, o que está a acontecer atualmente no país, se de um lado há esta consciencialização da massa de que se deve participar da vida do país, no outro lado a sociedade também está a negar algumas responsabilidades. Enquanto sociedade, se não for os políticos...
Lassana Kassama, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, 23 de março, é dia de política na América. A rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, que hoje aborda o aumento exponencial de imigrantes que chegam à fronteira sul dos Estados Unidos e que coloca a administração Biden na defensiva. Agora, a Casa Branca decidiu enviar representantes para negociações no México e na Guatemala.
A administração Biden tencionava usar as próximas semanas para uma campanha através do país, sublinhando o seu pacote de incentivos económicos, que colocou dinheiro no bolso dos americanos, e ainda o sucesso na vacinação contra a Covid-19. Mas essa campanha, que incluía viagens do presidente Biden a diversas zonas do país, foi subitamente silenciada com as notícias de uma nova crise de imigração ilegal na fronteira com o México. No passado mês de fevereiro, mais de 100 mil imigrantes chegaram à fronteira, cerca de 3.500 por dia, um aumento de 28% em relação a janeiro. O número de menores, a maioria adolescentes, a chegarem sem a companhia de adultos na fronteira também aumentou mais de 60% em relação a janeiro. Para o Partido Republicano, isto é como uma prenda dada pela administração Biden, já que a questão da imigração ilegal é algo que a maioria dos americanos se opõe. Kevin McCarthy é o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes e visitou a fronteira para se inteirar dos fatos e dar uma conferência de imprensa.
It's more than a crisis. This is a human heartbreak. The sad part of not all of this didn't have to happen.
É mais do que uma crise. É uma tragédia humana. A triste parte de tudo isto é que não tinha que acontecer. Esta crise foi criada pela política presidencial desta nova administração.
This crisis is created by the presidential policies of this new administration.
Palavras de Kevin McCarthy, líder dos republicanos na Câmara dos Representantes. Os críticos fazem notar que nos países da América Central se segue com muita atenção a política americana que diz respeito à imigração e que não escapou à atenção o facto de, logo após ter assumido a presidência, Joe Biden ter abolido um decreto de modo a permitir menores não acompanhados a permanecerem nos Estados Unidos, pôs fim às medidas que previam que aqueles provenientes da América Central que peçam asilo tinham que ficar no México à espera da audiência para os seus casos serem ouvidos, e suspendeu um acordo em que aqueles que pedem asilo podem ser enviados para terceiros países. Mas Alejandro Mayorkas, secretário da Segurança Interna, disse em entrevistas a diversos canais de televisão que o aumento não se deve a essas medidas, mas sim às medidas da anterior administração.
We have seen large numbers of migration and we know how to address it. We have a plan.
No passado tivemos grandes números de imigração. Sabemos como fazer face a isso. Temos um plano. Estamos a executar o nosso plano e vamos ter sucesso. Mas há uma coisa que é também certa, é que isto leva tempo. E porquê é que leva tempo agora? Porquê é que é especialmente difícil agora?
And why does it take time now? Why is it especially challenging and difficult now? Because the entire system.
Porque todo o sistema ao abrigo da lei americana, que tem estado em vigor através de governos de ambos os partidos, foi totalmente desmantelado pela administração Trump.
Was dismantled in its entirety by the Trump administration.
Palavras de Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos. O facto é que toda esta questão está a ter efeitos negativos na imagem do presidente e da sua administração. Mayorkas, ele próprio, foi enviado a diversas estações de televisão para repetir a mensagem que acabámos de ouvir e para repetir que não é política do governo expulsar menores, citamos, para o deserto do México. A preocupação do governo é também vista pelo facto de se ter dado ordens para os membros da Polícia de Fronteiras não prestarem declarações a jornalistas, e estes foram também impedidos de visitar centros de detenção dos menores, por aquilo que uma fonte disse ser, obviamente, uma questão de ótica, ou seja, de publicação de imagens negativas. Todos se recordam dos protestos ouvidos através do país, e não só, quando durante a administração de Trump foram publicadas fotos de menores em centros de detenção. Mayorkas disse, entretanto, às diversas estações de televisão, onde falou, que essa proibição se devia a medidas para evitar a propagação do coronavírus. Ontem foi anunciado que Roberta Jacobson, assistente especial do presidente e coordenadora para a fronteira do Sudoeste, se ia deslocar ao México para desenvolver um plano de ação, citamos, efetivo e humano, para fazer face ao problema. O diretor para o Hemisfério Ocidental do Conselho Nacional de Segurança, Juan González, também vai deslocar ao México, seguindo depois para a Guatemala para discutir o mesmo problema. Os observadores mais atentos notam que a Guatemala é o país por onde os imigrantes vindos das Honduras e de El Salvador, do qual são a maioria, têm que passar para chegar ao México e depois aos Estados Unidos. Esses países tinham um acordo com a administração Trump para impedir a passagem dos imigrantes. E esse deve ser o tema das discussões, o que atesta a seriedade com que a administração Biden encara o problema, sabendo das consequências eleitorais de um falhanço nesta política de migração. E por isso, poderá ter que repetir com a Guatemala e com o México a política do anterior governo.
Da política para a saúde. Um estudo revela que a clofazimina, medicamento contra a lepra, mostrou-se eficaz contra a Covid-19. No entanto, a pandemia contribuiu para a tuberculose matar mais pessoas em 2020, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A rubrica é assinada pela Ana Guedes.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco vai ficar Ana Guedes, e vamos falar de como um medicamento contra a lepra poderá ser eficaz também contra a Covid-19. E falaremos de tuberculose, cujo Dia Internacional de Combate à Tuberculose se verifica amanhã, quarta-feira. Mas vamos começar então com a clofazimina, um medicamento contra a lepra, que mostrou ser eficaz contra a Covid-19, segundo um estudo. Os especialistas têm esperança que a clofazimina, um medicamento da lepra, possa mesmo ser eficaz para tratar a Covid-19. Isto segundo o Jornal Português Público, que cita a revista Nature. Uma equipa de médicos nos Estados Unidos e em Hong Kong testou o medicamento em células humanas in vitro e em ratinhos infectados com o SARS-CoV-2 e viu resultados positivos. Na introdução do estudo, lê-se: os nossos dados oferecem algumas provas de que a clofazimina pode ter um papel no controle da pandemia atual do SARS-CoV-2 e, ainda mais importante, coronavírus que possam surgir no futuro. Agora, aqueles especialistas querem experimentar o mais depressa possível em pessoas infectadas. Dizem: esperamos experimentar este fármaco no ensaio de fase 2 com pessoas que estejam infectadas com o SARS-CoV-2, mas que não foram hospitalizadas. Isto afirmam os especialistas. O medicamento em referência, com propriedades antibióticas e anti-inflamatórias, pode ser tomado por via oral e é considerado vantajoso. Os estudos do medicamento seguem um processo demorado até à aprovação. De momento, no tratamento da Covid-19, são usados, entre outros, a dexametasona, a tocilizumab e a remdesivir. Entretanto, o Covid contribuiu para que a tuberculose matasse mais em 2020. E segundo a Organização Mundial de Saúde, que estima que 1.400.000 pessoas a menos receberam tratamento para a tuberculose em 2020 do que em 2019. A redução em 2020, ou aliás, a redução em 21%, está relacionada com a Covid-19, segundo a OMS. Entre os países mais afetados figuram a África do Sul, Indonésia, Filipinas e Índia. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que os efeitos da Covid-19 vão muito além da morte e da doença causadas pelo próprio vírus. A interrupção dos serviços essenciais para pessoas com tuberculose é apenas um exemplo trágico de como a pandemia está a afetar desproporcionalmente algumas das pessoas mais pobres do mundo, que já corriam maior risco de contrair tuberculose ou de ter tuberculose. A OMS teme que mais de 1,5 milhão de pessoas possam ter morrido de tuberculose em 2020 simplesmente porque não conseguiram obter um diagnóstico. Face a este cenário, Tedros Ghebreyesus pediu aos países para fazerem da cobertura universal de saúde uma prioridade-chave enquanto respondem e se recuperam da pandemia, de modo a garantir o acesso a serviços essenciais para tuberculose e todas as doenças. As notas de Ghebreyesus surgem no quadro de 24 de março, que é o Dia Mundial da Tuberculose, uma ocasião anual para aumentar o conhecimento e a ação para enfrentar esta doença. E estes foram Minutos da Saúde aqui na Voz da América, com Ana Guedes, que se despede de todos. Com um abraço e votos de uma boa semana de saúde.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa com o resumo das notícias.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, reconheceu hoje perante o parlamento do seu país que atrocidades foram cometidas na província de Tigray, onde forças governamentais já lançaram uma operação contra separatistas locais. O chefe de governo e o tipo disse que soldados que violaram mulheres ou cometeram outros crimes de guerra serão responsabilizados, mas frisou ter havido o que chamou de exageros de propaganda por parte da Frente de Libertação de Tigray. Abiy disse que combatentes dessa organização tinham cometido um massacre na cidade de Maykadra, massacre esse que descreveu do pior do conflito, mas que isso não estava a receber a devida atenção. O chefe do governo etíope confirmou, por outro lado, pela primeira vez, que tropas eritreias tinham entrado em Tigray por recearem ataques da Frente de Libertação de Tigray, mas que tinham prometido deixar a região logo que a situação passasse ao controle das forças governamentais. As forças eritreias têm sido acusadas de cometerem dos piores crimes de guerra na região. Um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia tinha pedido para participar numa investigação conjunta a violações graves dos direitos humanos cometidos por todas as partes. Dezenas de pessoas morreram num alegado massacre jihadista no Niger, disse o governo. Um porta-voz disse que 137 pessoas morreram em ataques no domingo em pequenas vilas próximas à fronteira do Níger com o Mali. O país cumpre a partir de hoje 3 dias de luto nacional pelas vítimas. O aumento no número de mortes, que era de pelo menos 60 para 137, torna os ataques de domingo os mais mortíferos já cometidos pelos supostos rebeldes islâmicos no Níger, elevando o número de fatalidades na região da fronteira Mali-Níger para 236 em pouco mais de uma semana. O dirigente da Missão de Observação da ONU às eleições da República Democrática do Congo, Dileita Mohamed, congratulou o país pelo que disse terem sido eleições presidenciais calmas e pacíficas. Mohamed disse que os observadores da União Africana acreditam que as eleições, e citamos, consolidam as conquistas democráticas da República Democrática do Congo. As autoridades eleitorais dizem que os resultados das eleições presidenciais de domingo poderão ser anunciadas em breve. Os primeiros resultados indicam que o presidente Denis Sassou Nguesso está a caminho de vencer um quarto mandato, conquistando 100% dos votos em alguns distritos. Um homem de 21 anos de idade vai ser formalmente acusado de 10 homicídios na sequência do tiroteio na cidade de Boulder, no estado americano de Colorado, em que 10 pessoas, incluindo um polícia, foram mortos. O suspeito foi hospitalizado depois de ter sido ferido por agentes da polícia que ocorreram ao supermercado na cidade de Boulder, a cerca de 45 quilómetros de Denver.
Agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assinala-se neste mês o 33º aniversário do ataque com armas químicas à cidade de kurdo-iraquiana de Halabja. O ataque fez parte da campanha massiva de Saddam Hussein al-Anfal, que deslocou e matou muitas pessoas no norte do Iraque. A campanha durou de 1986 a 1989 e, nesse período, cidades e vilas curdas foram destruídas, dezenas de milhares de curdos desapareceram ou foram mortos e Saddam Hussein retirou à força centenas de milhares de curdos das suas casas. A campanha também aterrorizou outras pequenas comunidades étnicas e religiosas, incluindo assírios, shabaks, turcomanos iraquianos, yazidis e mandianos. Em meados de março de 1988, as forças do governo iraquiano bombardearam durante 2 dias a cidade de Halabja com mísseis e napalm. Esses ataques quebraram portas e janelas de edifícios ainda intactos e levou os 50 mil habitantes da cidade a refugiarem-se em adegas e abrigos subterrâneos. Na noite do segundo dia de ataque, a 16 de março, o bombardeamento parou. Helicópteros e aviões de combate começaram a bombardear a cidade com latas de armas químicas, incluindo gás mostarda e agentes neurotóxicos sarin, tabum e VX. Mais pesados do que o ar, os produtos químicos tóxicos entraram no chão e inundaram portas e janelas quebradas, ao mesmo tempo que esses produtos eram inalados pelas pessoas que procuraram refúgios em lugares supostamente mais seguros. Foi a primeira vez na história moderna que um governo atacou o seu próprio povo com armas químicas. Cerca de 5 mil civis morreram como resultado direto dos produtos químicos tóxicos lançados em Halabja. Cerca de 10 mil outros ficaram cegos, mutilados ou desfigurados. E nas décadas que se seguiram, milhares morreram de terríveis complicações de saúde e doenças debilitantes. Os dois homens que tiveram a maior responsabilidade por esse crime acabaram por pagar pelos seus atos. Saddam Hussein, quem ordenou os horríveis ataques na campanha de Anfal, foi considerado culpado de crimes contra a humanidade e condenado à morte por enforcamento. O primo dele, Ali Hassan Abd al-Majid, conhecido como Chemical Ali, que liderou a campanha de Anfal e foi o responsável pelo ataque a Halabja, foi responsabilizado pelo crime de genocídio contra curdos iraquianos e condenado à morte. Embora o destino daqueles que instigaram a campanha de al-Anfal e mataram milhares de inocentes em Halabja deva servir como aviso para outros não seguirem os seus passos assassinos, fica evidente que, com o uso do gás sarin na Síria, o mundo deve permanecer sempre vigilante contra atrocidades do tipo e o uso de armas de destruição em massa. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E terminamos assim esta emissão da Voz da América em português, na rádio. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. This program